Então, para quem cresceu achando que a história da Arca de Noé é tipo só aquele continho inofensivo sobre um barco cheio de casais de animais fofos, olha, prepare-se para uma surpresa.
Pois é, a coisa é bem mais profunda.
Exato. O texto original de Gênesis não foi escrito, sei lá, para decorar quartos de bebê. Na verdade, ele foi concebido como uma das armas ideológicas mais letais do mundo antigo. E hoje a nossa missão é exatamente mergulhar nisso.
E essa é a perspectiva perfeita para a gente começar, com certeza. Porque quando a gente analisa os registros históricos e a literatura do Antigo Oriente Próximo, fica muito claro que a narrativa bíblica do dilúvio era uma verdadeira declaração de guerra teológica.
Uma afronta mesmo, né?
Sim, total. Ela não estava ali para contar uma historinha bonitinha. Estava ali para bater de frente, e de forma bem radical, com a visão de mundo das maiores superpotências daquela época.
E a ideia dessa nossa análise profunda de hoje é mostrar como isso funcionava na prática. A gente tem aqui um compilado muito rico, focado na pesquisa do Dr. Kenneth Matthews, sobre os capítulos 6 a 9 de Gênesis.
Um material fantástico.
Sim. E a gente vai contrastar tudo isso com os impérios vizinhos de Israel. Para quem está ouvindo a gente, a ideia é entender como um povo antigo usou a literatura, sabe, para combater a propaganda das potências mundiais.
Exatamente. É uma guerra de narrativas.
Certo, então vamos desempacotar isso. Mas antes de falarmos sobre os vizinhos, a gente precisa olhar para a embarcação em si, porque a escala e a construção dessa arca já, tipo, comunicam uma mensagem muito estranha logo de cara.
Sem dúvida, os detalhes importam muito.
O texto fala de algo em torno de 150 jardas de comprimento por 25 de largura. Para quem está tentando visualizar, isso dá basicamente um campo e meio de futebol americano com os três andares de altura.
É uma estrutura colossal. Mas o lance que revela o verdadeiro propósito do texto, na verdade, é o que a arca não tinha.
Como assim que não tinha?
Então, se a gente olhar para o desenho descrito ali, não tem qualquer menção a características náuticas. Zero. Não tem velas, não tem leme para direcionamento, não tem uma cabine de comando para um capitão humano.
Nossa, então era só uma caixa.
É, essencialmente, uma gigantesca barcaça retangular projetada única e exclusivamente para não afundar.
O texto meio que constrói a imagem de uma prisão de liberdade, sabe?
Uma prisão de liberdade? Caramba, isso soa como um paradoxo terrível. E é super intencional. É uma prisão porque os ocupantes ficam, tipo, confinados lá dentro por um ano inteiro, mas ao mesmo tempo é a única coisa que oferece libertação e segurança absolutas contra a aniquilação lá fora.
Faz sentido.
E, literariamente, a narrativa do dilúvio sobe como uma montanha. Sabe, as águas aumentam, engolem a terra e revertem toda aquela ordem que a gente vê no capítulo 1 de Gênesis.
É uma descriação.
Exato, uma descriação. O mundo volta àquele caos aquático primordial. E aí atinge um pico e a história começa a descer metodicamente até a terra secar de novo, marcando, claro, uma nova recriação.
Eu fico impressionada imaginando a realidade prática de viver essa teologia. Porque estruturalmente, no papel, essa ideia de descriação e recriação é brilhante.
Literalmente é perfeita.
Pois é, mas existencialmente, para quem estivesse lá dentro, deve ter sido aterrorizante. Pensa bem, imagina ser colocado numa nave espacial gigante, com toda a sua família e milhares de bichos, sem nenhum painel de controle, nenhum!
Zero controle.
Sem um volante! E a única porta trancada por fora, tipo, pelo próprio Deus. Eu acho que a gente romantiza muito essa história. Essa perda total e absoluta de autonomia humana diante de um cataclismo exige uma confiança que, nossa, beira o desespero.
Com certeza. E essa sensação de total falta de controle mecânico e físico é vital para entender a mensagem. É exatamente por causa desse terror potencial que o autor bíblico insere algo fascinante no texto.
O que seria?
Uma simetria matemática rigorosa. A narrativa inteira é pontuada por uma repetição, tipo, super sistemática de números.
Ah, os dias, né?
Isso, 7 dias de espera, aí 40 dias de chuva, 150 dias de águas prevalecendo e depois a mesmíssima contagem decrescente. Tudo simétrico.
Mas qual seria o objetivo de ser tão metódico com os números bem no meio do apocalipse?
O objetivo era provar para os leitores originais que aquilo ali não era um acidente cósmico. Sabe, quando o mundo inteiro parece estar desmoronando num caos total, a precisão matemática serve como uma âncora. É reconfortante.
Entendi. Dá uma sensação de ordem.
Exato. O cronograma rígido, combinado com aquele design sem leme da arca que a gente falou, enviava uma mensagem muito clara. A embarcação não precisa de um capitão humano porque todo o evento está sendo meticulosamente orquestrado por Deus.
Então, o caos aparente, na verdade, obedece a um calendário divino bem estrito.
Perfeitamente.
Isso me faz pensar numa questão sobre o pós-tempestade. Porque quando o caos passa, as águas baixam e a arca finalmente para. O texto foca muito nesse momento em que a embarcação descansa nas montanhas de Ararat.
Uhum, o repouso.
Tem algum significado oculto nisso, além do simples fato de que eles precisavam, tipo, estacionar em algum lugar que não estivesse submerso?
Ah, tem um significado profundo embutido no próprio idioma hebraico. A palavra hebraica para descanso, que é usada ali quando a arca repousa, é nuach. E esse termo soa quase exatamente como o nome original de Noé, que é Noa.
Mentira! É um jogo de palavras?
Totalmente intencional. Noé é literalmente aquele que traz o descanso para uma humanidade atormentada. E a genialidade literária não para por aí.
Tem mais?
Muito mais. Tem um eco ainda maior envolvendo a própria embarcação. A palavra hebraica específica para a arca, que é Teva, é raríssima. Ela aparece em apenas um outro lugar em toda a vasta extensão da Bíblia hebraica.
Só um outro lugar. Nossa! Qual?
No livro de Êxodo. O termo Teva é usado para descrever aquele pequeno cesto de junco calafetado com piche, sabe? Onde o bebê Moisés foi colocado para flutuar no rio Nilo.
Para escapar do faraó?
Exatamente, para escapar do decreto de morte.
Uau, quer dizer que as duas únicas vezes que essa palavra aparece é para descrever uma estrutura selada contra a água, flutuando no meio de um ambiente mortal, servindo para resgatar a pessoa que vai trazer a salvação?
Exatamente essa conexão. É fantástico, né?
É uma conexão absurda. Mas, eu preciso fazer o papel da cética aqui, rapidinho.
Por favor, manda ver.
Será que um pastor nômade do mundo antigo, ouvindo isso ao redor de uma fogueira, realmente captava esses easter eggs literários?
É uma dúvida super válida.
Porque, sério, a gente não está forçando uma sofisticação acadêmica num povo que, na época, estava só tentando sobreviver no deserto?
Olha, é uma objeção muito justa e bastante comum. A gente tende a projetar a nossa cultura de consumo rápido de informação lá no passado.
Verdade.
Mas a gente precisa lembrar que o mundo antigo era totalmente regido pela tradição oral. Eles não tinham milhares de livros ou notificações de celular apitando.
É, não tinha TikTok para distrair, né?
Pois é. Quando uma cultura depende do ouvido, o som das palavras e esses ecos literários não são só detalhes sutis para acadêmicos. Eles são a espinha dorsal da comunicação. Um ouvinte antigo teria os ouvidos altamente treinados para essas repetições.
Então eles sacavam na hora.
Imediatamente. Ao escutar a palavra Tevá na história de Moisés, a mente desse ouvinte seria catapultada de volta para o dilúvio global. O impacto era instantâneo.
Caramba! E qual era o propósito teológico disso tudo?
Era monumental. Era para afirmar que a mesmíssima mão divina que governou aquele caos aquático no tempo de Noé era o Deus que estava orquestrando a salvação de Israel da escravidão no Egito. É uma declaração de que o caráter do Criador é consistente.
Entendi. Agora, se esse texto foi construído com tanto cuidado literário para afirmar quem estava no controle, a próxima pergunta lógica para mim é contra quem eles estavam argumentando, quem eles queriam convencer.
E essa é a chave de tudo. Para entender isso, se a gente conectar isso ao panorama geral, a gente precisa olhar para o mapa geográfico e político do Antigo Oriente Próximo. A geografia literalmente moldava as crenças daquelas culturas.
Como assim? A geografia ditava a teleologia?
Totalmente. Pensa o seguinte. De um lado, lá no sul, você tinha um poderoso império do Egito. E a vida no Egito girava inteiramente em torno de uma coisa.
O rio Nilo.
Exato. O rio Nilo. E o Nilo era um rio incrivelmente benevolente, previsível, calmo. As inundações anuais aconteciam quase com hora marcada.
Era super estável para a agricultura.
Muito. depositava nutrientes, garantia safras abundantes. E essa geografia dócil e previsível gerou por tabela um império politicamente estável, com dinastias faraônicas que duravam séculos, sem grandes interrupções.
Tá, e do outro lado do mapa?
No leste, a realidade era brutalmente diferente. Era Mesopotâmia, a região dos rios Tigre e Eufrates. Diferente do Nilo, esses rios eram imprevisíveis, propensos a enchentes repentinas, violentas, destrutivas.
Um caos natural.
Um caos. E essa volatilidade natural refletia perfeitamente na política. A Mesopotâmia era uma região de extrema instabilidade, um verdadeiro moedor de carne geopolítico.
Nossa.
Havia constantes invasões, destruição de cidades. As trocas de poder eram super violentas. Tipo, os sumérios foram derrotados pelos acadianos, depois vieram os amoritas, os babilônios, os assírios.
Uma porta giratória de impérios.
Uma porta giratória sedenta por sangue.
E bem no meio disso tudo, espremido ali, estava Canaã, a terra que viria a ser Israel, certo?
Exatamente. Eles formavam uma pequena ponte terrestre no crescente fértil, bem entre o Egito previsível e a Mesopotâmia caótica.
Sabe o que isso me lembra? É como se Canaã fosse literalmente o corredor de uma escola secundária extremamente violenta.
Boa analogia.
Tipo, o Egito e os impérios mesopotâmicos são aqueles valentões gigantes da escola. Eles estão sempre correndo de um lado para o outro no corredor para brigar no pátio e sempre, inevitavelmente, esbarram, pisoteiam e roubam um lanche de quem mora ali no meio.
Essa analogia do corredor ilustra brilhantemente a pressão psicológica de um israelita comum.
O material de pesquisa até chama o estilo de vida dos patriarcas de dimórfico.
Dimórfico. O que isso significa na prática?
Significa que eles eram nômades pastores, vagando com suas tendas e rebanhos, mas frequentemente tinham que interagir e acampar nas sombras das enormes cidades muradas daquelas superpotências.
Imagina o complexo de inferioridade. O impacto psicológico era brutal. Imagina uma família em tendas olhando para os imensos zigurates da Babilônia ou para o poderio militar faraônico. Viver nessa ponte forçou os israelitas a uma crise de sobrevivência intelectual. Eles ouviam as explicações que aqueles vizinhos gigantes davam para o mundo e precisavam de uma resposta própria, sólida.
O que levanta a grande questão sobre as crenças desses vizinhos. Como essas superpotências que passavam pisoteando o corredor, explicavam a origem do universo.
Bom, para entender as respostas deles, a gente tem que dar um passo para trás e redefinir o que a palavra mito significava. Hoje, a gente usa mito como, sei lá, lenda falsa ou fantasia.
Tipo história da carochinha, né?
Exato. Mas no mundo antigo, o mito não era isso. Era a mais alta e sagrada teologia política. Era a ferramenta fundamental usada pelo Estado para validar e sustentar as classes sociais. E naquela época, os deuses eram considerados coterminosos com a natureza.
Coterminosos com a natureza. Dá um exemplo para quem está ouvindo a gente.
Significa que a divindade e o elemento natural eram uma coisa só. Por exemplo, o deus Sol egípcio Ra não era um ser invisível comandando o Sol à distância. O próprio disco solar físico no céu era o deus.
Ah, entendi. O Sol não era a criação de Ra. O Sol era Ra.
Exatamente isso. Por isso, a criação no Egito era frequentemente descrita como um processo quase biológico. Numa das tradições mais antigas, o deus Atum cria o universo a si mesmo, emergindo das águas e gera o resto do mundo através de fluidos corporais físicos.
Fluidos? Tipo o quê?
Tipo espirros, cuspes ou até masturbação. O universo era visto como uma emanação física e direta do Deus.
Que loucura! Isso já é bastante alienígena para nós. Mas a pesquisa também aponta que na Babilônia, a história da criação era ainda mais extrema. Pelo que eu vi, parece o roteiro de um filme de terror gore.
E é. O épico babilônico da criação, que é conhecido como Enuma Elish, é banhado em sangue cósmico, sabe? A história conta que Marduk, que é o deus padroeiro e herói da Babilônia, entra em uma guerra apocalíptica contra Tiamat.
E quem é Tiamat?
Tiamat é uma deusa que personifica as águas salgadas caóticas. Enfim, Marduk assassina Tiamat de forma super violenta. O texto descreve como ele corta o cadáver monstruoso dela ao meio, tipo como se abre um marisco gigante, sabe? E usa a metade superior para formar os céus e a inferior para fazer a terra.
Credo. Ou seja, o mundo em que a gente vive, segundo a Babilônia, é basicamente feito de pedaços de um cadáver divino mutilado.
É bem por aí. E a criação da humanidade consegue ser ainda mais sombria, acredita?
Não é possível, como piora?
Para criar os seres humanos, os deuses babilônicos misturam a argila da terra com o sangue de Kingu, que era um deus general rebelde que também tinha sido executado. Ou seja, os humanos nascem da argila e do sangue de um demônio derrotado.
Ok, vamos dar uma pausa aqui, porque a gente precisa falar do elefante na sala. Eu já consigo ouvir o cético que nos escuta gritando neste momento, tipo, pera um minuto.
Tô imaginando.
Gênesis também diz que o ser humano foi formado do pó e da argila da terra. Se Israel era essa nação menor vivendo no meio do corredor entre esses gigantes, não é meio óbvio concluir que eles só copiaram a lição de casa da Babilônia, mudaram o nome de Marduk para Yahvé, tiraram o sangue da história e chamaram de sua?
É, essa é a conclusão que muitos historiadores lá atrás tiraram. Mas a academia moderna desvenda isso, introduzindo um conceito chamado de memória comum universal.
Como assim?
Funciona assim. Pensa no nosso mundo hoje. A imensa maioria das pessoas na rua conhece a premissa básica da evolução biológica, né? O da gravidade.
Com certeza.
Mesmo que quase nenhuma delas tenha lido as obras originais do Darwin ou do Newton. Esses conceitos viram parte da mobília cultural de uma era.
Ah, tá. Todo mundo compartilha.
Isso. No Antigo Oriente Próximo, conceitos como o caos aquático original, os humanos vindo do pó e um cataclismo em forma de dilúvio eram a mobília cultural compartilhada por todo mundo, do Egito até a Síria.
Então os elementos básicos da narrativa eram de domínio público. Ninguém copiou ninguém. Era só o jeito de falar da época.
Exato. O grande truque não está em perguntar se Gênesis usou os mesmos ingredientes, mas em perceber como Gênesis cozinhou esses ingredientes para combater os vizinhos. Gênesis não é uma cópia barata, é uma polêmica feroz. O que o texto bíblico faz é pegar a linguagem que todo mundo conhecia e inverter totalmente a mensagem política.
Entendi. E aí entra a questão do controle social que você mencionou antes.
Sim, né? Sim. Porque a Babilônia ensinava que os humanos eram feitos de argila e sangue de demônio.
Eu suponho que não fosse para elevar a autoestima da galera.
Pelo contrário. Se um camponês babilônico acredita que foi fabricado a partir de lixo cósmico só para ser escravo, ele muito questiona o sistema. Os deuses mesopotâmicos odiavam o trabalho físico.
Folgados, né?
Muito. Então criaram a humanidade com um único propósito: cavar canais, colher trigo e trabalhar sem parar para que os deuses pudessem descansar nos seus templos. E o rei era o representante do deus na terra.
Então, se rebelar contra o rei era se rebelar contra os deuses.
Contra a própria ordem do cosmos. O mito justificava a escravidão e o abismo entre a nobreza e o povo.
Nossa, e Gênesis chega explodindo essa estrutura inteira, então.
Literalmente explodindo. Gênesis pega a mesma argila que estava no imaginário de todos, mas diz assim, olha, o Deus Criador não precisou assassinar nenhum monstro marítimo para fazer o mundo. Ele tem tanto poder e independência que ele cria simplesmente pela autoridade da sua palavra.
Uma abordagem totalmente diferente.
Mas, quando ele forma o ser humano do pó, ele não usa sangue de demônio para criar um escravo. Ele sopra o seu próprio fôlego de vida, criando a humanidade à imagem e semelhança da divindade. Isso é uma elevação brutal da dignidade humana.
É revolucionário. E essa guerra narrativa, a gente vê que ela atinge o ápice na maneira como essas diferentes culturas narram a própria história do dilúvio global. Porque além da Bíblia, a gente tem registros famosos como o épico de Gilgamesh e o poema de Atrahasis, certo? Que são as versões mesopotâmicas do desastre.
Exatamente. E as diferenças são gritantes. Em Gilgamesh, por exemplo, o herói faz uma jornada aos confins do mundo em busca do segredo da vida eterna e encontra um homem chamado Utnapishtim.
Que é tipo o Noé deles.
Isso. Ele é frequentemente chamado de o Noé da Mesopotâmia. Porque ele sobreviveu a um dilúvio global num barco e, como recompensa, os deuses deram a imortalidade para ele. O Utnapishtim deixa claro para o Gilgamesh que o dilúvio foi um evento único, que não vai se repetir, mas dá para ele uma planta mágica capaz de restaurar a juventude.
Uma planta mágica que, curiosamente, logo em seguida é roubada por uma serpente que estava passando por ali.
É muito bom isso, né? É impossível ler essa parte sem notar o eco literário profundo com o capítulo 3 de Gênesis, onde a humanidade também perde o acesso à vida eterna por causa da intervenção de uma serpente. a mobília cultural é a mesma.
Mesmos ingredientes de novo.
Mesmos ingredientes. Mas o grande abismo, o momento divisor de águas entre a mentalidade de Israel e a dos impérios, fica totalmente exposto no poema de Atrahasis. O ponto central ali é o motivo. Qual foi o motivo que levou os deuses a decidirem afogar a terra?
Bom, em Gênesis, a resposta é de uma gravidade imensa, né? O texto diz que a terra estava corrompida e cheia de violência. Então, o motivo foi o declínio ético e a depravação humana.
Uma crise moral?
Mas no épico babilônico de Atrahasis, pasme, o motivo é que os humanos se multiplicaram e começaram a fazer muito barulho.
Muito barulho? Mentira.
Sério, eles estavam literalmente perturbando o sono de beleza das divindades. Cara, aqui é onde fica realmente interessante. E até bizarro. É impressionante pensar que essa era a teologia de Estado do império mais poderoso do mundo. O motivo para afogar o planeta, varrer cidades e exterminar milhões de vidas foi o barulho. É como se os deuses mais poderosos do universo fossem basicamente aqueles vizinhos mesquinhos e rabugentos chamando a polícia e inundando o prédio inteiro só porque a festa no apartamento de baixo estava muito alta.
É uma ótima analogia. Pode soar meio cômico para a gente hoje, mas revela uma visão de mundo de uma escuridão, assim, indescritível.
Sim, deve ser horrível viver achando isso.
Porque isso confirmava para o camponês babilônico que a vida humana não valia absolutamente nada. Eles eram vistos pelas autoridades celestes apenas como pestes barulhentas, um incômodo.
Enquanto Gênesis,
num contraste absurdo, mostra um Deus que não inunda o mundo por uma irritação banal, mas por uma profunda tristeza moral. A pesquisa do Dr. Matthews até conecta esse evento ao conceito de amor que a gente vê mais tarde nos textos do Novo Testamento, tipo em 1 João.
O dilúvio sendo conectado ao amor, como assim?
Porque o Deus de Israel age para julgar a maldade justamente porque essa mesma maldade estava prestes a extinguir a humanidade através de uma violência incontrolável.
Nossa, então o dilúvio bíblico surge meio que paradoxalmente como um ato de preservação da humanidade?
Perfeito. E é aqui que a ideia de descanso, o nome de Noé, ganha todo o seu peso. Na Babilônia, a humanidade foi criada e depois destruída para que os deuses pudessem descansar em paz. Já em Gênesis, a arca é uma providência orquestrada naqueles mínimos detalhes matemáticos para proteger e dar descanso ao homem, no meio de uma destruição causada pelo próprio caos humano.
Tudo se conecta perfeitamente, né? Bom, para quem acompanhou essa nossa imersão de hoje, eu acho que a conclusão central é que a história da arca, das medidas, da matemática e das águas não era apenas um registro histórico do passado. Era um escudo intelectual e espiritual, sabe?
Com certeza. Uma armadura.
Foi a estratégia de sobrevivência que o povo de Israel, vivendo ali naquele corredor geopolítico sendo esmagado, usou para não sucumbir à lavagem cerebral das superpotências. O livro de Gênesis ensinava para eles a não aceitarem o rótulo de escravos feitos de sangue de demônio, que serviam só para trabalhar e não fazer barulho. A narrativa mostrava que, mesmo diante de catástrofes gigantescas e impérios aterrorizantes, eles eram indivíduos de imenso valor, amparados por um criador focado no resgate e na ordem, e não no caos.
É lindíssimo isso. Uma mensagem sobre o valor intrínseco e inalienável da vida humana. Algo que transcende totalmente a cultura do Antigo Oriente Próximo e que, na boa, ressoa até os dias de hoje.
E é com esse pensamento que a gente vai encerrando a nossa análise, mas não sem antes deixar uma reflexão provocativa para o pessoal aí que está ouvindo levar para a semana. Porque a gente viu como os impérios da Babilônia e do Egito usavam essas teologias sobre a criação e deuses da natureza para justificar exatamente quem estava no topo de suas pirâmides sociais desfrutando de privilégios e quem devia estar lá no chão enlameado apenas obedecendo.
Verdade.
É muito reconfortante pensar que a gente já abandonou essas histórias sobre deuses cortando monstros ao meio. Mas a grande pergunta é: quais são as mitologias inquestionáveis do nosso próprio tempo?
Profundo.
Alguém pode pensar na crença meio cega de que a nossa economia opera numa meritocracia infalível, ou sei lá, na promessa de que a tecnologia por si só vai trazer a salvação humana. Quais são as narrativas invisíveis que as sociedades modernas usam hoje, assim como os antigos impérios faziam, para justificar pacificamente o porquê de alguns poucos deterem quase todo o poder lá no topo, enquanto o resto da humanidade continua sendo tratada como um mero incômodo barulhento no andar de baixo?
Pois é, fica o questionamento.
Hoje a gente quebrou as vitrines do Museu da Antiguidade, mas talvez seja a hora da gente olhar bem de perto para as caixas de vidro nas quais nós mesmos estamos vivendo. Até a nossa próxima exploração!